Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Rádio Comunitária FM.
Horas e 20 minutos. 11:20. Este programa tem o apoio cultural da Cochupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Eu quero dar um abraço carinhoso para nossa querida ouvinte Sara, que está ouvindo aqui do centro. E ela pergunta para você, Abílio, é a Sara, a filha do Figurinha? Ela quer saber aonde vai estar vendendo os livros, como é que ela faz para conseguir os livros.
Sara, obrigado pelo seu interesse. Nós fizemos o lançamento do livro ontem, aqui na Unifeg, no Centro Universitário aqui de Guaxupé, né? Antiga Fafi. E como os livros, o valor arrecadado será destinado à PAI, aqueles que compraram lá ontem, o valor vai para a PAI, e eu deixei lá quase 100 livros com o pró-reitor, o professor Antônio Carlos, o professor Tataio, e ele vai encaminhar numa festa que tem aqui nesse fim de mês aqui na PAI. Então pode ser adquirido lá esse livro, ou ver com o professor Antônio Carlos se pode vir adquirir na faculdade, mas como a renda é para a PAI, eu até ia, foi muito boa a sua pergunta, porque eu justamente ia falar nisto, que a pedia a comunidade sírio-libanesa, os descendentes, que ajudassem a PAI, né? Então que adquirisse esse livro, porque vai ser destinado para eles, né? E o livro trata de muita gente aqui na muitas famílias, aquelas famílias antigas, né? Então, ao mesmo tempo que seria uma leitura, reviver algumas coisas, também nós todos estaríamos ajudando uma instituição séria, que faz um trabalho sério, como a PAI.
Até ressaltando, a festa a qual o Romeu Abílio se refere é a 42ª Feira da Bondade. Ela começa já na semana que vem. Então, o pessoal que está interessado em comprar o livro pode entrar em contato com o pessoal da PAI, também com o professor Tataio, que ele vai estar à venda durante a 42ª Feira da Bondade.
E se você não se lembra da Sara, ela é irmã do Dr. Jamil Abrão. Sabe, uma das filhas do Figurinha, né? O Figurinha mesmo,
eu lembro,
né?
O muito do Figurinha. O Figurinha não, era Sara, muito amigo do meu pai.
É, a Sara, e ela é irmã.
Eu lembro da casa dele, era uma descida.
É,
assim,
aqui, é.
Tinha uma rua que era uma descidinha, assim. Eu ia com meu pai muito lá. Né?
Pessoa queridíssima em Guaxupé, viu?
Faça como a Sara, você também. Ligue pra cá e participe com a gente. 3552-6038.
Bom, Romeu, a gente estava até conversando aqui durante o apoio cultural, porque os sírios libaneses, eles trouxeram aí até então a segunda igreja ortodoxa para o Brasil. Até ontem, durante o lançamento no Unifeg, você até falou que há indício de que seja a primeira igreja ortodoxa, mas, por outro lado, você também estudou num seminário católico. Como é que foi isso? Estudar num seminário católico, mas frequentar a igreja ortodoxa?
Dizem que a Igreja Ortodoxa de Guaxupé é a segunda, mas tem historiadores que estão estudando dizendo que é a primeira. Então talvez a comunidade grande sírio-libanesa veio para o Brasil, talvez, porque eu acho que nenhuma outra cidade do Brasil pequena juntou 400 famílias. Nenhuma outra cidade do Brasil tem uma igreja síria. Tem hoje, tem coisas hoje, mas não lá em 1920, 1900, 1930. Então parece que ela é a primeira mesmo. Depois foram fazer em São Paulo. Inclusive tem muita gente em São Paulo que foi de Guaxupé, né? Uhum. Eu tenho, depois com esses livros, muito contato com gente de Brasília, de Goiânia, de Belo Horizonte. Olha, vê se localiza minha família lá. Eu não conheço Guaxupé, mas eu sei que meus avós e meus pais começaram lá. Então você tem no Brasil inteiro, falou em Guaxupé. Por isso que é uma cidade muito conhecida também. Não é só por causa do café, do xancriche, do doce de leite, do queijo, mas também isto. E esta primeira igreja foi construída pelo padre José Elias, a família Cury, que tem até hoje aqui.
É uma rua que tem em Guaxupé.
Então, isso. Ela é na Rua da Aparecida, está lá até hoje. O último capítulo do meu livro é dedicado ao padre José Elias, né? Até foto dele, né? Eu até ontem eu estranhei não ter aparecido no lançamento, que eu queria até fazer uma homenagem para este padre. Ninguém da família Cury lá. Talvez por falta de comunicação, o horário, sexta-feira à noite e tal. Mas é uma família importante, porque em torno desse padre é que essa comunidade se agregou. A religião é muito importante, né? E por que que todos eles eram ortodoxos? Quase 400 famílias, não veio nenhum maronita, que é a religião cristã que predomina no Líbano, nenhum muçulmano, né? Por quê? Porque você, Carolina, que é descendente russa, porque essa região do norte do Líbano, a interferência, embora fosse um império turco, era dos russos. Uhum. E o russo é ortodoxo.
Ortodoxo.
Né? Então, por isso. Voltando à sua segunda pergunta, eu fui batizado na igreja ortodoxa. Desde criança frequentei lá. Mas como eu estudava no grupo Barão, também participava de toda a primeira comunhão, toda a religiosidade, tudo que tinha lá.
Cantava o hino nacional.
Tudo lá, né? E aí depois eu fui para o seminário. Naquele tempo, nós que éramos de família muito pobres, só tinha 3 meios para crescer um pouquinho na vida, uhum. para ter alguma ascensão. Ou vai ser padre, ou vai ser militar, ou vai passar no concurso do Banco do Brasil. Tá certo? Juracelli acho que foi do Banco do Brasil. Embora eu acho que ele era rico, não era pobre como eu. Mas era isso. E aí entrei no seminário, fiquei lá quase 7 anos, né? Teve até um fato folclórico que eu conto no primeiro livro, não sei se dá tempo de falar aqui, né? Que quando eu entrei lá, o reitor era o padre Naves, não sei se era do seu tempo também.
Geraldo Naves.
E o padre Isaú, que depois aí que ficou à frente da faculdade.
Professor de geografia.
O padre Roberto Isaú era um teórico, um teólogo vindo de Roma, cabeça. E esses dois padres ficaram discutindo se deviam me aceitar ou não por eu ter sido batizado na igreja ortodoxa. Aí eu falei, bom, vamos aceitar. Se um dia ele se ordenar padre, a gente vê o que faz. Ou não vamos aceitar. Aí eu fui e falei com o Marcos Antônio Noronha, que foi bispo. Uhum. Que era um homem, uma cabeça. Não sei se fosse você, o Juracelli lembra bem dele. O Marcos Antônio Noronha era o vigário da catedral. Falou, Padre Marcos, ele não era bispo naquela época. Depois ele deixou também de ser bispo. Falou, Padre Marcos, estão criando esse problema. Ele falou, isso é muito fácil resolver. Pegou a maquininha de datilografia, aquela pequenininha, aquelas coisas antigas, com o timbre da paróquia Nossa Senhora das Dores, e bateu. Atesto para os devidos fins que Romeu Abílio é batizado. Assinou o vigário, vai lá e entrega. Acabou o nosso problema. Aquele problema teórico, teológico dele acabou. Né?
Acabou numa folha de papel.
E eu vou te dar uma excelente notícia para você que eu guardo no coração. A gente morava na Rua da Aparecida, quase em frente à igreja. Quando meu pai estava sendo velado, porque naquele tempo velava em casa, aí a turma, vai chamar padre, vai não sei o quê. Quando o padre da igreja ortodoxa chegou, falou para mim, eu posso fazer uma despedida para o seu pai, eu sou muito amigo dele. Eu falei, nossa, é uma honra, desde que o senhor tome o café comigo.
Nossa, que beleza,
e
né?
Meu pai era católico, mas tinha amizade, não misturava essas coisas, né? Porque diz que o país é laico, né? Então vamos.
Não, que coisa bonita, né?
Dez horas, 11 horas e 29 minutos. 11h29.
O horário de verão já acabou.
Romeu, a gente estava folheando o livro antes de começar e tem algumas perguntas que você faz sobre os sírios libaneses aqui da nossa cidade. Que é por que eles jogavam tanto E por que que algumas pessoas eram conhecidas apenas pelos seus apelidos? Como, por exemplo, figurinha, está até citado nisso. Por que, afinal?
Bom, os jogadores é uma coisa interessante, porque boa parte deles eram jogadores, né? Pessoas que trabalharam, construíram alguma fortuna, depois perderam no jogo, né? Depois recuperava. Todos eles tinham muitos filhos, mesmo sendo jogadores, conseguiram educar, conseguiram dar alimento para os filhos, etc. Tal. E essa história do jogador me intriga um pouco, né? Eu acho alguma coisa do Oriente lá, que eles têm uma palavra em árabe que é maktub, né? A sorte. Tudo estava escrito. Uhum. Né? Você está aqui, é radialista, é jornalista, não é só uma opção sua. Já estava escrito que ia acontecer isso com você. Então eles têm esse negócio da sorte. Então, jogar aventura, né? A própria vida deles é uma aventura, né? O pessoal sair lá do Oriente, saber língua, nem saber o que é guaxupé, né? Porque eles não falavam lá, eu vou para o Brasil, só vou para guaxupé. Lá na língua deles falava dessa forma. Muitos deles deram esse testemunho. Falaram, a gente não sabia bem o que é Brasil e tal. A gente sabia que a gente ia para Guaxupé, né? Então, tem isso. Uma confraria também, todos eles jogando, um se ajudava, aquela coisa toda. Mas eu acho que é mais essa coisa psicológica. Às vezes eu acho também que é um pouco da tristeza do imigrante, né? Uma certa frustração, não é? E quanto aos apelidos, aquilo que eu falei lá no começo, é uma forma deles se tornarem mais amigos da comunidade. Uhum. Ao invés de chamar de Saad, de chamar de Rabi, chamar disso, daquilo. Meu pai, o apelido era Jesus, né? Outro figurinha, o João Fedor, não é?
E era carinhosamente chamado de João Fedor.
Carinhoso, né? Uhum. Carinhoso, né? Miguel Melancia, que era o sacristão da igreja, Miguel Melancia. Né? Aqui eu falo vários apelidos aqui. Uhum. Né?
Bom, uma coisa também que você falou é que a gente tem muito isso em relação à figura do sírio-libanês, do árabe também, é a questão deles terem se tornado ricos, serem exímios comerciantes. E hoje em dia aqui no Brasil a gente fala muito sobre essa questão de finanças, as pessoas saberem lidar com finanças. Quando a gente fala que uma pessoa não gasta dinheiro, inclusive fala que é turco, né? Você acredita que... Como é que é para quem é sírio-libanês, para quem tem descendência árabe? Aprende desde pequeno mesmo a ter essa relação com o dinheiro, pensando no futuro, porque a gente tem muito essa coisa de hoje em dia as pessoas não pensarem no futuro. Mas é um hábito mesmo, uma cultura da descendência desse pessoal para poder ter essa relação com o dinheiro?
Antes de responder isso, a maioria desse pessoal que veio aqui para Guaxupé, quase 400 famílias, nenhum era comerciante no Líbano e na Síria. Nenhum deles era, talvez raramente um ou outro. Uhum. Embora se diz que o Líbano é um país fenício, de comunicações, de comércio e tal, eles eram, a maioria era da roça, eram agricultores. Meu pai, por exemplo, era minha avó, tudo, não é? Agricultores. Agora, tem um fenômeno interessante, porque o italiano, por exemplo, que foi importante aqui em Guaxupé, no café, tudo, o número de italianos é tão grande quanto o de sírio-libanês, né? Aliás, uma falha da comunidade italiana, não ter tanta família importante aqui, não ter registrado ainda, feito um livro sobre a importância da imigração italiana aqui em Guaxupé. Mas o italiano veio com dinheiro do governo. O governo brasileiro trouxe japonês, italiano, espanhol, fazia propaganda lá, porque fez a abolição da escravatura, precisava de mão de obra aqui, principalmente para o café, para a lavoura. Então esse pessoal veio. Se você for em São Paulo, no Museu da Imigração, lá no Belenzinho, você vê até hoje os trens. Esse pessoal chegava em Santos, colocava eles no trem, lacrava, como se fosse gado, descia lá nessa hospedagem onde é o Museu da Imigração, depois era distribuído. Ó, vai para o sul de Minas, vai para Jundiaí, vai para Campinas. Não tinha liberdade, porque ele não veio com o dinheiro próprio dele. Agora o sírio-libanês, ele veio com o dinheiro próprio, mesmo pobre, em porão de navio, com sacrifício, eles têm esse orgulho. Nós viemos com o nosso próprio dinheiro. Como eles vieram com o próprio dinheiro deles, eles ficaram aventureiros, vão para onde eles quiserem. Um vai para Uberlândia, outro vai para Gospel, para Guaranésia, para Itabugi, para Ventania, lá o Pinópolis, onde meu pai começou lá, meu tio, tudo, Muzambinho, Juruáia, toda essa cidade, que não foi para onde quis, era aventureiro. E eles também entenderam que se eles ficassem agricultor aqui, fosse colono das fazendas, eles iam ter a mesma pobreza que eles tinham lá. Lá, além da pobreza, tinha um problema de guerra, de perseguição religiosa. Aqui, pelo menos, eles tinham paz. Não tinham guerra e perseguição. O Brasil, para eles, já, mesmo que ficasse pobre, já era importante porque tinha paz, né? Então, eles foram aventureiros. Aí eles entenderam isso. Olha, se a gente não for trabalhar, pegar, por exemplo, o Jacó Sabag aqui, que foi o maior atacadista da região. Meu tio era o contador dele, João Ferreira. Quando eles iam fazer o inventário, se não chegasse a uma conclusão, o velho Jacó Sabag falou: bara tudo isto. Tudo simples. Aí ele punha dois pares de meia na mesa. Dois pares de meia. Isto capital, o resto lucro. E o cara é uma potência. Quer dizer, por que ele fala? Porque ele começou com dois pares de meia. Comprou dois pares de meia, vendeu, com o dinheiro comprou quatro pares de meia. Então era um povo assim que entendeu que por esse lado eles podiam se enriquecer, né? E dependia só deles. Porque você vê o cacheiro viajante, esse pessoal não tem carroça, não tem cavalo, não gasta dinheiro com alimentação, com gasolina, com nada. Ele é o cavalo dele. Coloca uma caixa nas costas, vai nas roças da fazenda, vende, com aquele dinheiro compra o dobro e vai, e assim vai juntando, né? Agora, na sua segunda parte da pergunta, uma orientação assim para ter dinheiro, para até era interessante, até eles eram generosos demais, né? Na hora da alimentação, né? Quem tem amigo árabe, quem gospé, amigo sírio, frequentou, não é? Aqui no meu livro tem o professor Jair Hermínio, que conta muito. Eu transcrevi tudo que ele me mandou. Muitos eu comentei, agora o dele não. Fiz questão de pôr o que ele mandou. Tem um capítulo que chama Afeto, que ele fala. Então, a casa deles era mesmo pobres. Queria que todo mundo comesse pão sírio, chancris, café turco, não sei o que e tal.
Ramesterrinho.
Ai, que delícia. Coisas.
Então, ninguém ensinou pra gente isso. Agora, como eles foram por esse caminho do comércio, etc., tal, acabou interferindo nos filhos, né? Você ter uma certa cabeça para calcular, fazer economia, não é? Saber como usar o pouco que você tem, né? Você imagina um povo passando fome, sofrido por guerra, perseguição religiosa, chega numa cidade estranha, que não fala a língua, não fala nada, não é? E de repente tem que se virar com um pouco, etc. tal, e aumentando, né? Um milagre, né? Por isso que eu falo que é excêntricos.
Exato. Olha, isso aí foi uma lição de vida que vocês deram para nós brasileiros fora da escola. Eu tenho um primo, não vou citar aqui agora, mas ele é casado com uma descendente, sabe? E ele ficou encantado com a disposição dela para o comércio, para crescer. Ele levava uma vida razoável, estava tranquilo. Mas ela falou: não, nós vamos crescer, nós vamos coisar. Hoje ela produz industrialmente o tal Sancrish, essas coisas todas.
Beleza, né?
E os filhos dele puxaram para ele. Quer dizer, foi uma lição que vocês deram para a gente. Um bom exemplo. Porque se eles podem fazer isso, por que nós não podemos fazer?
Exatamente.
É porque o Brasil é um país assim de muito potencial, né? O que falta para nós é cultura. O Brasil não avança. Nós tivemos aí 20 anos de ditadura militar, não avançamos na educação. Nós tivemos 20 anos do PT de esquerda, não avançamos na educação. O governo que está aí já está bagunçando essa parte da educação. Quer dizer, nós não saímos do caminho. Porque a cultura não é só saber ler e escrever. Então, por exemplo, esse sírio é milenar. Esse pessoal é milenar. Mesmo sendo analfabeto, sabe como cuidar da água, como cuidar da comida, do plantio, não é? É uma coisa milenar. É uma coisa milenar para eles, né? A Alemanha. Você pode destruir a Alemanha 20 vezes. Ela vai voltar a ser... Hoje é o maior país da Europa. Você pode destruir o Japão 20 vezes. Não é que o japonês é melhor que você, o alemão é melhor que você. É que ele tem cultura, tem cultura.
Não, um exemplo é o Vietnã, né? Que foi devastado hoje.
Então, então quer dizer, falta para nós, se nós tivéssemos uma cultura, e nós tivemos aqui todos os imigrantes que nos ajudaram, os russos, espanhóis, japoneses, né?
Uhum.
Devíamos ter aproveitado melhor isso, já que todo brasileiro é mistura de tudo. Nós somos uma raça privilegiada e nós somos o resumo do mundo. Se nós tivéssemos aproveitado isso, se nós tivéssemos uma cultura acima de todos os outros.
Bom, Romeu, a gente vai agradecer aqui a sua participação. A gente poderia ficar falando o dia inteirinho a respeito desse tema. Mas, infelizmente, nosso horário aí tá.
Se for interesse de vocês, vou te ver outras vezes. Né?
Não, mas, então, quando você estiver aqui em Guaxupé, a gente vai te chamar novamente.
Tá.
Eu vou agradecer muito a sua participação aqui. É, vamos ressaltar que o livro Ibrahim Hanna, ele pode ser adquirido durante a 42ª Feira da Bondade da PAI, que começa agora no dia 2 de abril, lá no Parque da Mogiana. E também tudo que o Romeu falou aqui, gente, é até um motivo para a gente pensar melhor como é que a gente está tratando os refugiados no nosso mundo, porque esses mesmos refugiados vieram aqui para Guaxupé, fizeram Guaxupé crescer como tanta gente, quanto os italianos, quanto os portugueses, quanto os negros que viviam aqui. Então é até um motivo da gente pensar também, refletir sobre como os refugiados de todo mundo estão sendo tratados. Nós temos novamente a guerra na Síria, as pessoas também precisando de abrigo. Nós já temos vários sírios aqui no Brasil, inclusive um eu conheci ele no Instituto Federal, que é estudante do curso de veterinária. Então vamos avaliar também, porque eles podem ser os avós, né? Daqui algumas gerações, os avós de grandes nomes aqui da nossa cidade. Romeu, então, o nosso muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando aqui, rever um meu velho amigo aqui de seminário, Juracélio. Essa é a cidade que eu nasci, eu estou com 71 anos, já estou ficando velho, saudosista. Então, tudo que a gente puder vir falar de Guaxupé, escrever, não é? Há um projeto aí, se houver apoio no futuro, de falar da comunidade sírio-libanesa e italiana, a importância dessas duas comunidades, o café, como que surgiu, por que hoje é a maior cooperativa do mundo, o futebol, o Guaxupé foi muito maior do que São Paulo, Belo Horizonte, numa época exportou muitos jogadores, etc. Tal. Então tem muita coisa boa aqui para a gente falar. Então eu gosto disso, se tiver oportunidade, apoio, etc. Tal, vamos resgatando aí, vamos fazer o que for possível, né?
Agora são 11 horas 42 minutos, vamos para um breve apoio cultural e daqui a pouco a gente volta com mais informação no Estúdio C. Vamos falar da advogada mais jovem do Brasil, que é daqui de Guaxupé. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para a comunidade, Estúdio C
87,9 FM, incomparável.